Parashá de esta semana, Parashat Re'e, a terceira das semanas de consolo, a Aftará, consolo. E a Parashá ainda é a continuação do discurso de Moshe Rabbeinu antes de falecer. Moshe diz: vejam que eu estou pondo perante vocês hoje a bênção e a maldição. E a bênção, se você vai escutar a voz de Deus e vai fazer aquilo que Deus está ordenando. E a maldição é: se você não fizer aquilo que Deus está te ordenando, você vai se desviar e seguir outras coisas e idolatrias. Pois Moshe dá algumas regras quando vocês vão entrar na terra de Israel. Existe a mitzvah de construir um templo sagrado. Existe uma mitzvah de destruir todas as idolatrias que tem na terra de Israel. E depois ele entra em alguns detalhes a respeito dos animais, da forma de fazer a shchitá, o abate dos animais. E, quer dizer, a Parashá fala, conforme eu ensinei vocês, daqui temos mais uma prova a respeito da Torá oral. A Torá escrita está dizendo que as regras da shchitá eu já ensinei você. Quer dizer, na Torá oral está ensinado os detalhes de como que se faz o abate. E fala sobre a proibição de comer sangue do animal. E também, depois a Torá entra nos detalhes a respeito de profetas. Um falso profeta que eventualmente venha a aparecer, o que você deve fazer. Uma pessoa que vai aparecer e querer desviar vocês do caminho de Deus e dizer para vocês servirem idolatrias, o que vocês devem fazer. E tem também na nossa paraxá sobre os animais kasher e não kasher, uma recapitulação. A mitzvah de maaser, de tirar o dízimo. A mitzvah da shmitah, que o ano sabático também perdoa as dívidas. Depois tem a mitzvah de tzedakah, na nossa paraxá, com bastante detalhes. O quanto você tem que ajudar as pessoas e abrir a sua mão, e etc. E, finalmente, a Parashá fala no final sobre as três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot. Inclusive, esse trecho final da Parashá é o trecho que é lido no último dia de Pesach, no segundo dia de Shavuot e em Shmini Atzeret. São lidos esses trechos finais da nossa Parashá. Quando a Torá fala sobre a mitzvah de tzedakah, a Torá fala o seguinte versículo: que lo yechda levion mikerev haaretz, não vai deixar de existir pobres na terra. Al ken anochi metzavecha lemor, por isso estou ordenando você, dizendo: patoach tiftach et yadecha leachicha laniecha olevencha leartzecha. Abra a sua mão para o seu irmão, para o pobre, para o destituído do seu país. Aqui Be'artzecha, logicamente, está falando da terra onde você mora, mas, como está escrito antes, Le'achicha, para o seu irmão, quer dizer que a mitzvah de tzedakah especificamente é cumprida e é feita com o seu irmão. Interessante aqui, tem uma palavra, entre aspas, sobrando, quer dizer, qual o significado dela nesse versículo? Por isso eu ordeno a você hoje, dizendo, abra sua mão. Quer dizer, se dizendo. Por isso eu ordeno a você hoje, abra sua mão. O que significa dizendo, Leimor? Para mim, Rabi Varka fala aqui uma coisa fenomenal. A mitzvah de tzedakah é uma mitzvah que deve ser feita com não apenas a ajuda monetária para o pobre, mas também precisa dar um incentivo, tem que dar uma boa palavra para o pobre. Afinal de contas, uma pessoa pobre aqui no sentido de mesmo alguém que está passando por crise, hoje que nós vemos a situação no Brasil, por exemplo, em qualquer outro lugar, quando se está em crise e uma pessoa precisa de uma ajuda financeira, essa pessoa, além do dinheiro que ele está precisando para fechar o mês, ele também precisa de um incentivo. Ele tá passando por uma situação que está incomodando, está deixando ele triste, está deixando ele cabisbaixo, está deixando ele preocupado. Ele precisa de um incentivo, ele precisa de uma boa palavra. E faz parte da mitzvah de tzedakah, que você vai ajudar a pessoa financeiramente e também falando uma boa palavra. Diz a Yitzchak Ivar, que é isso que está escrito aqui no versículo. Você vai ajudar a pessoa. Já está escrito nos versículos anteriores, você vai dar tzedakah, você vai abrir sua mão, vai dar tudo que ele precisa. E agora a Torá fala, até o versículo anterior, Naton titen lo, você vai dar para ele, e não vai ficar com o coração ruim quando você der para ele. E aí a Torá diz, não vai faltar pobres, e por isso eu estou ordenando a você, dizendo, ou seja, eu estou ordenando para você falar, para você dizer ao pobre, seu pobre, entre aspas, seu necessitado, você, eu estou te ajudando agora. E fica tranquilo, vai chegar o dia, a roda da fortuna, vai chegar o dia que você, Patoach, Tiftach, Yadecha, Leachicha, Lanecha, você vai abrir a mão para ajudar o pobre, o seu irmão. Vai chegar o dia que você que vai ajudar as outras pessoas. Fica tranquilo. É, agora, infelizmente, você está nessa situação de quem está recebendo. Mas vai chegar o dia que você vai estar naqueles que doam e ajudam e colaboram com os outros. Gostaria de contar para vocês uma história muito bonita ligada ao final da Parashá. Um Hassid de Alexander, tem um Hassid chamado Hassidut Alexander. Esse Hassid viveu muitos anos atrás. Ele era Hassid do Rebbe chamado Yismach Israel de Alexander. E ele conta a seguinte história. Uma vez chegou um sujeito para ele, amigo, falou: sabe, se eu tivesse 1.500 rublos, eu poderia comprar uma floresta e poderia vender essa lenha e fazer muito dinheiro. Mas eu não tenho os 1.500 rublos. Será que você pode me ajudar? Então o Hassid falou: olha, eu não tenho, mas eu tenho conhecimento. Tem uma viúva aqui na cidade que é rica. Eu vou conversar com ela. Foi, conversou com ela, se ela quer fazer esse empreendimento. Ela disse que sim, que ela aceita fazer sociedade com esse amigo. Mas eu quero que você, disse a viúva, eu quero que você, o Hassid, também esteja nessa sociedade. Porque eu não conheço, o cara é teu amigo, eu não conheço. Você, eu te conheço muito bem, de longa data, sei que você é uma pessoa honesta. Eu quero que você esteja junto acompanhando. Perfeito, disse o Hassid para o amigo. Vai então, viaja até o nosso Rebbe e pede uma brachá para ele. Viajou até o Rebbe, pediu uma brachá, e o Rebbe falou para ele que vai ter bastante sucesso. E assim, compraram de fato um pedaço lá da floresta, e logo apareceram obras. Por quê? Porque nessa época foi dada concessão para construir uma estrada e pontes entre Vilna e Kovna, duas cidades extremamente importantes da Lituânia. Na época autorizaram, então a concessão foi dada para alguns judeus fazerem. E esses judeus estavam precisando de madeira e foram então comprar dessa sociedade. E compraram bastante madeira. Construtores que foi comprar era um sujeito da cidade de Lomje. E o Hassid foi conversar com ele para fazer a negociação. Uma pessoa muito sábia, muito estudioso de Torá. E os dois sentaram, fizeram a negociação e assim foi. Foram passando semanas, mês, mais um mês, o Hassid começa a fazer as contas para ver como que ele está nessa história. E o Hassid vê que ele está perdendo muito dinheiro. Não só que ele não está lucrando, está perdendo dinheiro. E começou a ficar preocupado. E chegou um dado momento que ele resolveu viajar para o Rebbe dele. Ele viajou para o Rebbe de Alexander e chegou lá, falou: Rebbe, minha situação está muito complicada. O Rebbe então falou para ele: você, situação do quê? Eu estou na sociedade lá, mas espera aí, você nem veio se aconselhar comigo. Não, mas meu amigo veio aqui se aconselhar. O Rebbe falou: Seu amigo veio, eu falei o que era bom para ele. E ele se aconselhou, ele deve estar tendo sucesso. Mas você não veio se aconselhar. Não veio atrás de uma coisa que é boa para um sócio, é boa para outro sócio. Você tinha que vir se aconselhar. Aí esse racismo começou a contar para o Rebbe, falou para o Rebbe que ele uma vez ouviu uma história de um racismo, de um outro Rebbe, Rabbi Jonathan. Ele era racismo do Rebbe de Pshisra. E uma vez ele estava muito exausto para ter que viajar, pedir conselhos, uma viagem longa. E ele, e justo na cidade estava o Rebbe de Varka, e ele foi falar com o Rebbe de Varka, e o Rebbe falou para ele, está escrito na ética dos pais, alguém que estuda a Torá, lishma, alguém que estuda a Torá em favor de Deus, sem segundas intenções, está escrito lá que as pessoas tiram proveito dos seus conselhos. Então perguntou o Rebbe, por que está escrito que tiram proveito do conselho? Está escrito que perguntam, pedem conselhos, não tiram proveito. Quer dizer que eles aproveitam dos conselhos. Disse aquele Rebbe de Varka aqui, isso significa quando você é uma pessoa que está ligada a alguém que é um grande sábio, que é uma pessoa que estuda bastante Torá e Lishma, sem segundas intenções, você não precisa nem viajar até ele para fazer a pergunta. O fato de você estar conectado com ele, isso automaticamente já te faz ter o proveito dos conselhos dele. Automaticamente você mesmo já tem o conselho correto, você já acaba seguindo o caminho correto. Isso falou esse Hassid para o Rebbe de Alexander, querendo dizer que eu estou tão ligado no meu Rebbe, eu não precisava vir até aqui para pedir brachá na época. E o Rebbe falou para ele, se você entrar assim, você pode ser um Rebbe, não, você pode já dar conselhos para as pessoas. Se você quer então se auto-aconselhar, então faz o que você acha melhor. Mas estou te falando para você não ficar nesse negócio. E o Hassid voltou para a cidade totalmente perplexo, não sabia agora o que ele faz. Mas ele já está no negócio, já ficou. Passaram-se mais alguns meses, ele foi fazer as contas e, quer dizer, começou a ver em casa que estava começando a faltar dinheiro. E está vendo que ele fez o pior negócio da vida. E situação muito difícil. A mulher vinha de uma família rica. E estava super preocupada que a família rica dela vai descobrir que agora o marido, que também estava bem de vida, de repente não está bem. Então, por favor, você não fala nada para minha família, não toca no assunto, a gente vai pedir ajuda. A gente vai enfrentando assim. E começou a ter, de fato, muita dificuldade. Era inverno já. Eles não tinham nem dinheiro para comprar lenha, para poder aquecer a casa. Imagina, só já teve uma floresta e não tinha lenha. Ele não tinha como aquecer a casa e as crianças reclamavam, estavam morrendo de frio. Ele botava cobertores e roupas. Estava muito difícil, de fato, a situação. E começou a chegar num ponto que ele queria viajar para o Rebbe. Mas ele não tinha dinheiro para viajar. E a mulher, então, disse que tem, ela ainda tem um anel de brilhante. E ela pode, então, deixar penhorado para pegar dinheiro emprestado. Conseguiu 10 rublos. Dava isso para ele viajar. E ainda sobrava, estava chegando logo Rosh Hashanah, o Kippur Sukkot, sobrava dinheiro para eles poderem sobreviver e até depois de Sukkot, tranquilamente, e aí eles esperam que o Rebbe vai dar uma brachá boa para eles. Viajou então o Hassid até o Rebbe de Alexander, ele chegou lá, era Shabbat, sexta-feira, véspera de Shabbat, Parashat Ekev, Parashat da semana passada. E o Rebbe, quando viu ele, falou, acho que você trouxe um grande pekele, um grande pacote. E o Hassid começou a chorar e falou que ele está, de fato, numa fossa, ele não sabe o que fazer, está difícil, muito a situação. Teve que penhorar lá para conseguir dinheiro agora, para poder viver. E o Rebbe tentou incentivar ele, dar uma coragem para ele, falou, fica aqui Shabbat, vamos conversar. E no Shabbat conversou um pouco com ele, tentando dar ânimo para ele. Quando terminou o Shabbat, no domingo, o Rebbe falou, nós estamos agora na Parashá Yireh, Parashá dessa semana. E no final do Parashá Yireh está escrito que em Sukkot, você vai se alegrar, e está escrito, Vehagita Ach Sameach, você vai ficar apenas contente em Sukkot. Essas palavras, Vehagita Ach Sameach, termina as palavras, a última letra dessas palavras é Tav Kaf Het. Esse nome, Ha-Tach, Het-Tav-Kaf, é um nome divino que está relacionado com sustento. Então o Rebbe falou para ele, o que a Torá quer nos ensinar com isso? Que as letras finais das palavras de Ayit Arsamea estão ligadas com sustento. Estão nos ensinando que para que você tenha sustento, você precisa ficar alegre. Com tristeza as coisas não vão para frente, tem que ficar alegre. Se está passando uma situação difícil, fica alegre. A palavra ar, apenas, é uma palavra, quando está escrito na Torá, significa que vem excluir, vem diminuir. Assim está escrito no, na linguagem do Talmud. Ah é lemaet, é para diminuir. Não vou entrar agora no que isso significa, prefeitos das leis, mas... Então o Rebbe falou que o que significa o que haita ah sameach, quer dizer que mesmo quando você está diminuído, você está baixo, você está numa situação difícil, você está como você está agora, está em crise, mesmo assim... Você tem que ficar alegre. E por intermédio dessa alegria, Deus vai te ajudar. Você vai acabar conseguindo dar a volta por cima. E você vai ver que vai dar tudo certo. E ele então, o Hassid então saiu do Rebbe e viajou de volta para sua cidade. E obviamente o Rebbe pediu, quando você tiver boas notícias, você manda boas notícias. Então, Hassid voltou para sua cidade. E passou pouco tempo, então, nessa época toda, mesmo quando ele voltou, ele evitava encontrar com aquele sujeito que ele fez negócios, que estava construindo as pontes. Por quê? Porque ele ainda tinha uma dívida para o sujeito que comprou as madeiras dele. E ele se sentia muito mal, não queria encontrar com ele. Então ele sempre evitava, mas de repente um dia ele está andando na rua e dá de frente com... aquele sujeito, ele cumprimentou meio assim, e o cara falou, mas qual é o teu problema que você está envergonhado? Eu estou envergonhado, eu já te devo dinheiro. Imagina, não por isso. Pelo contrário, eu quero te ajudar. Como assim você quer me ajudar? Eu quero te ajudar. Você, eu sei que você não está me devendo porque você quer dar o golpe, ou porque você... Não, eu sei que você é uma pessoa honesta, mas infelizmente eu vi o que aconteceu com você. Não tem problema nenhum. Numa boa, eu quero te ajudar. Vamos fazer o seguinte, tem agora uma obra para fazer aqui numa cidade próxima. E eu quero dar concessão disso para você. E você então vai poder fazer isso que tem que ser feito. Então, você faz um investimento, você vai ter retorno. Eu não tenho dinheiro para fazer investimento. Não tem problema, eu vou te dar o dinheiro. Tirou no mesmo momento 400 rublos, deu para ele e falou, isso daqui é metade, você vai lá, a hora que está fechando, você me chama, a gente termina. E de fato, depois ele foi lá e deu a outra parte também, fechou o negócio para ele, o Hassid depois conseguiu, justo na cidade, veio um sujeito, falou que tem madeiras, que vai conseguir madeira mais barata, te compra as madeiras, também ajudou ele, e assim, de fato, depois de pouco tempo, ele já teve um pequeno retorno. Tendo retorno, ele já imediatamente falou pro amigo, eu quero te pagar. Já tenho 100 rublos, posso te pagar. Não, falou. Cara, não. Eu não quero aceitar ainda. Vamos deixar. Primeiro deixa você se restabelecer. Eu tenho certeza que a hora que você tiver bastante dinheiro e tiver já tudo mais tranquilo, aí você me devolve a dívida. Por enquanto, fica. Bom, ele tirou 200 rublos que ele devia para outras pessoas. E pagou um monte de dívidas, só ficou devendo agora para esse sujeito, que era uma dívida maior. E ficou pensando, e agora o que eu faço? Onde eu vou investir? Não está aparecendo nada. Nisso, um amigo dele, um outro amigo, está viajando para o Rebbe. Ele falou, avisa o Rebbe que graças a Deus as coisas já melhoraram um pouco, mas eu quero saber agora o que eu faço, eu não tem nada. Assim, depois de um tempo, voltou de viagem, falou ao Rebbe, agradeceu a notícia e falou para você parar de ser apressado. Você já foi apressado uma vez e se deu mal. Não seja apressado, com calma, com cabeça, você vai ver que vai aparecer alguma coisa boa. De fato, depois de um tempo, apareceu um outro negócio para ele também investir. Conseguiu investir e aí sim o negócio começou a crescer bem. E ele acabou conseguindo devolver toda a dívida lá para o sujeito lá das pontes. e agradeceu muito por toda essa ajuda para tirar ele do buraco. Aliás, isso também, mitzvah na nossa parashá, faz parte da mitzvah de tzedakah. Não está na nossa parashá isso, tem parashá de Berá, mas faz parte da mitzvah de tzedakah. Ajudar uma pessoa a sair do buraco e investir. Agora a nossa parashá tem um pouco desse conceito. E, finalmente, o nosso amigo conseguiu ter, inclusive, 1.000 rublos já de sobra, de lucro, para poder passar a viver novamente, dignamente, como ele vivia até então. Então, isso é uma lição muito importante da história, para a gente saber, mesmo num momento de dificuldade, mesmo momentos de crise, precisa lembrar de Hayita Ach Sameach. Mesmo quando está Ach, o Ach até parece Ach, né? Mas quando está, a situação está Ach, está difícil, está complicada, está diminuída, está em crise, está sofrida, mesmo assim tem que ficar sempre alegre, sempre contente, e a alegria traz para a pessoa a inspiração. Até tem a ver, nossos sábios dizem que o profeta só consegue ter profecias e revelações divinas quando ele está alegre. Se ele não está alegre, não tem. Quer dizer que Deus, para se revelar, mesmo num nível menor, quando se trata de nós não profetas, precisa ter alegria. Sem alegria, Deus não... E Deus não gosta de tristeza. Então, temos que nos manter sempre todos alegres, e aí sim, se Deus quiser, todos vão ser ajudados em tudo aquilo que cada um necessita.